Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Bom dia, mais uma vez, mais uma sexta-feira aqui com vocês. Obrigado a todo mundo. No quarto episódio, um episódio de festa hoje, um especial do MOVE 25 anos. Estou aqui com a Kátia Drummond. Bom dia, Kátia.
Bom dia, Lise, querida.
E bom dia, Ricardo.
Bom dia, tudo bem, Lise?
Um prazer imenso estar com vocês. Vocês têm que se aproximar mais.
Chegar um pouquinho mais. Obrigada.
O programa ao vivo é assim, gente. A gente vai conversando e vai se adaptando.
Vai.
Kátia, para quem não te conhece, se apresenta. Quem é você?
Ih, eu sou muitas, né? Eu sou Kátia Drummond. Sou carioca, radicada em Curitiba desde a década de 80. Já fui, já voltei várias vezes. Sou bailarina de formação, atriz, coreógrafa, cantora, compositora, diretora de movimento, diretora de cena, jornalista. E mulher primeiro, né? Enfim, e no MOVE sou diretora artística, cantora e compositora.
Você, Ricardo?
Ah, eu sou alguns também, né?
Temos que ser sempre muitos, né?
Muitos. Eu sou Ricardo Verocai. Comecei com a música, né, com 4 anos, aí depois segui pela música clássica muito tempo, aí paralelamente fui me encantando pelo universo popular, depois me joguei nessa onda aí, em paralelo há muitas décadas também militando no reggae, depois me aproximei um pouco mais do jazz, mas continuo fazendo tudo isso, né? Joguei basquete 20 anos também, sou designer, fui desenhista, ilustrador. Já fui dublê também de esgrima, já fui campeão carioca de esgrima. Ah, a gente vai fazendo um pouco de tudo, né? Ah, tem um monte de coisa que eu esqueci também.
A gente esquece, né? Ontem eu tava falando com um amigo, com o Gus, e ele me mostrou
Gus, fotógrafo?
Não, o Gus de São Paulo, diretor de arte. É. E ele tava me mostrando uma peça do Ercovitch. Falei, cara, que engraçado você me mostrar isso, porque esses dias eu lembrei que eu trabalhei com esse cara. E era uma coisa que tava completamente esquecida, assim. A gente vai fazendo tanta coisa e é tanto...
Você também é múltipla. Sim. Faz muita coisa na vida.
Parece que o HD da gente cria uma pasta temporária lá, né? E rola um limbo, assim.
É, um limbo necessário, né? Não cabe tudo.
Não cabe tudo, né? E esse ano eu tô fazendo 40 anos também de trajetória artística profissional, né? Porque comecei com 5 anos de idade, a estudar piano, depois o balé, enfim. E aí já pisar no palco já com 5 anos. Então já é um tempão, né? Fiz 6.0, já sessentei, então já tem aí um meio século aí de palco, né?
Exato, que lindo. E no meio de todos esses que vocês foram, surgiu o MOVE.
Surgiu o MOVE no nosso encontro, em 1998.
Quando a gente se encontra, né, na casa da Belize Ribeiro, que é mãe do Tiago Mocotó e do Gabriel Pensador. Ela morava numa mansão lá em Santa Teresa que era meio um co-work na época, né? Antes da galera falar co-work.
Antes de existir, né?
Já era um co-work.
Falava então, estúdio.
Ali tinha um estúdio, né? Que ensaiava, a gente ensaiava. O nosso DJ na época era produtor da casa também. Aí tinha o Edilson também, baterista. Tinha uma turma, o Thiago, o Mocotó morava lá também. Era uma produtora, né? E também eles faziam festas de 15 em 15 dias, às vezes uma vez por mês, dentro do movimento hip hop, né? Porque era muito envolvido com o movimento hip hop. E nessa época o movimento hip hop ainda estava crescendo no Rio de Janeiro, né? Eu já fazia parte. E eu lembro que a gente estava... O Fábio Ema, um grafiteiro que fazia os grafites para o Rapa
Depois disso ele começou a fazer o grafite para o Rapa. Mas ele era o grafiteiro.
Ele era o grafiteiro
top,
na
assim.
Época que fazia os melhores grafites no Rio, né?
Ele estava grafitando a porta da garagem da casa.
Eu
estava
junto com ele. Eu estava junto com ele ali, né? Ajudando ele, não no grafite, mas ajudando ele assim, olhando, né? Vendo se estava tudo tranquilo, né?
Tomando conta
das latas de spray, das garrafas de batida, né? Aí chega o Robson, meu cunhado, né, o Perna. A gente jogava basquete juntos, né? E o Perna queria que eu trabalhasse junto com ele, né? Na banda dele, tudo, produzisse. E na época a gente sempre se encontrava nesses eventos de hip hop, porque ele também era do movimento hip hop, né?
E aí ele me convidou pra ir nessa festa. Eu tava voltando do Japão e fui pro Rio passar um tempo com ele. Daí ele falou, vou te apresentar um pianista. Eu ia falar uma palavrão, mas enfim, um pianista muito legal e tal. E daí, que até é da nossa onda, do lance de soul e tal, que você vai curtir, vai, e falou que tinha banda Movimento, que ele já tinha criado a banda Movimento, antes do movie, sabe?
E eu tava ali envolvido com a festa também, porque eu era amigo das pessoas que moravam na casa, então eu sempre, às vezes eu ajudava até tarde lá. E era muito legal essas festas, né? Tinha uma piscina lá em cima que a galera depois de uma certa hora se jogava na piscina, ficava pelada, né?
Aquelas festas que o horário não permite os detalhes.
Eram umas festas bem do hip hop, assim. E aí chega a Kátia, né? E ela sai do carro, começa a fotografar o grafite, não me dá muita atenção, né? Aí tinha um elevadorzinho estilo Castelo Colditz, assim, parecia aquela coisa Gestapo.
Nossa, eu lembro.
Aquele elevadorzinho que cabia três pessoas, subia, quem ia subindo, assim, parecia aquele elevador de filme do Hitler. Assim.
Sim.
Aí chegou no elevador apertado, eu já dei uma encostadinha na Kátia, assim, sem querer, né?
Já, assédio, já.
Na época ia ser assédio, né? Aí... quando chegou na pista de dança, a Kátia vai, ela é bailarina, coreógrafa, e começa a dançar lá no meio da galera do rap, aí os rappers lá, a galera em volta lá, tudo dançando pra caramba em volta dela, eu falei, pô, como é que eu vou chegar lá agora, né?
Enfim,
aí eu mandei aquele passinho, né? Mandei aquele passinho, The Calm, conhece esse passinho, The Calm? Depois você procura nas aulas do James Brown, é aquele que faz aquele The Calm, mandei o The Calm, aí ela não aguentou, né? Caiu na gargalhada, parecia o Jerry Lewis.
Me ganhou na piada. Enfim, ali a gente começou um relacionamento e ele já tinha a banda Movimento, que ele tinha criado em 98.
Que a banda, vale dizer que a banda Movimento, ela é um... vale dizer que a banda Movimento, ela é uma dissidência da banda Gun Jazz, que foi a primeira banda brasileira a fazer reggae com jazz em 94.
Sim, e que tinha Black Alien.
O Black Alien foi o primeiro trabalho, né, do Black Alien dentro do reggae. O Black Alien meio nosso xodó ali, estava começando com a gente, já era um gênio, né? E foi até legal que quando ele veio tocar aqui, não era só o que faltava, ele me chamou no camarim e falou pra galera, olha, comecei com o Verocai, meu irmão, meu camarada,
olha,
meu
só,
trabalho de reggae.
Esses encontros e reencontros.
E o Gun Jazz era uma banda que tinha um monte de gente legal, tinha o Bacalhau, que batera do Planet Hemp, antes dele do Planet Hemp estourar, né? Tinha o Daniel Pires, que hoje é um grande diretor de palco, já, tipo, o cara anda no avião com o Bruce Dickinson, do Iron Maiden, assim, quando tem turnê no Brasil.
Ele vem muito aqui fazer os shows na Ópera de Arame.
Faz,
tal,
ele foi ele é muito... O Daniel trabalhou no estúdio do meu pai durante quase 10 anos comigo. A gente era uma dupla lá no estúdio, né? Depois ele foi trabalhando nas Nuvens com Liminha também. Tinha uma galera muito legal nessa. Tinha o Marcelo Hadi também, era o percussionista. É. Foi o primeiro trabalho dele.
E que é uma galera que se mantém sendo movie, de certa forma. Porque o Daniel, a gente faz música que tem parceria, que é dessa época.
Inclusive.
Que daí foi pra banda Movimento. A gente ainda não gravou essa música, a gente pode gravar até a Blackout, né?
Blackout.
E que é parceria com ele. Aí é o Marcelo Hadi faz percussão num outro trabalho que a gente tem também. Também já fez coisa com o movie. A gente tem esse... O movie, na verdade, é uma grande família. É, a partir daí, banda... Vou cortar, senão o Ricardo vai ficar lembrando, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas, assim, a partir daí, a gente começou a fazer a banda Movimento. Eles fizeram... Tinha uma cantora e um rapper, né?
Era a Carla também, Kildes e o Chacal, que hoje está no Canadá, o Chacal.
E aí...
Foi do Três Pretos.
E tinha DJ. Foi, tipo, a primeira banda, assim, que a gente tem conhecimento, que fez no Brasil o rap com
a banda Movimento foi
soul, assim, junto,
porque antes tinha, assim, era uma cantora que convidava um rapper para fazer lá um... Hey, yo, man. uma coisinha, fazia um rap e parava. Já
mas era esse
uma...
era dividido, sabe?
Ou o contrário, ou era uma banda de rap que levava uma cantora meio de soul para ficar fazendo os melismas no show. Né?
É.
Essa foi a primeira, a banda Movimento foi a primeira banda carioca com essa proposta, acredito que brasileira também, com essa proposta de
realmente dividir, né?
Fazer um diálogo do canto com o rap de maneira igualitária, sem ninguém se sobressair, sabe? Sendo dois cantores mesmo de frente. É, foi eu, Tico Zapata, o Carlinhos Guru, que foi o fundador do Rapa, ninguém sabe dessa história, é, junto com o Marcelo Iuca, né? É, quando o Marcelo Iuca e o Lobato saíram do KMD5, né? É, aí muito tempo depois entrou o Falcão, né? Mas antes era outra banda, né? Era outra galera.
Era o Conexão Xangu, uma coisa assim.
É, com o Keba Ubiratan.
Inclusive, também a gente faz música dele.
O Keba e o Carlinhos Guru chegaram a fundar a banda Movimento, né? Comigo, com o Calango. A gente até tem uma música que fala Carla Calango e Chacal, né? Que era a Carla Kildes, o Calango e o Fernando Chacal. O Fernando Chacal depois ele fez o Três Preto com o Papo Reto e o Dom Negroni.
Então a gente tinha muito envolvimento com essa galera do hip hop mesmo, das antigas, assim, sabe?
Vamos retomar lá. É. Então o Move surgiu numa
da
história
banda
de
Movimento.
Amor.
Numa história de amor.
É. História de amor e de ativismo.
Já chegou lá, E daí isso, tipo, começou numa história de amor que envolveu a banda Movimento, que se transformou numa grande família, um resumão de tudo que vocês falaram. Que é, gente,
na verdade, uma universidade do groove, porque...
O Valdo, nosso baixista, o Evangelvaldo Santos.
Ah, um beijão pro Valdo também, que não pôde estar aqui por causa do trabalho.
É uma universidade do groove, porque eu falo com muita tranquilidade, porque assim, eu nasci nesse meio, né? Meu pai é maestro... É, também do movimento black brasileiro. Na época ele influenciou também, trabalhou com muita gente, né? Carlos da Fé, Dom Salvador, Tim Maia, Jorge Ben, né? E eu cresci nesse meio e me tornei músico exatamente por admirar essas pessoas. A banda Black Rio, né? Oberdan Magalhães ia muito na minha casa. Já brinquei de Playmobil com Oberdan Magalhães, né? Então, assim, nós somos meio uns guardiões, assim, dessa cultura do movimento samba funk, black,
samba
soul, junto com outros artistas que carregam esse legado, né, e preservam essa linguagem musical que vai se perdendo ao longo dos anos.
Uma,
né?
Tânia Maria.
Então, muitos músicos mais novos que vieram a trabalhar com a gente, que não tinham contato com essa cultura. Tanto muito aqui no Paraná também, né? Que é uma questão cultural, né?
Sim.
E muitos no Rio também, que eles meio que, ao longo dos anos, foram aprendendo essa linguagem e pegando ela preservada na sua essência, né? Sem sofrer influência da música americana, do black music americano, que hoje em dia você vê muitos trabalhos de black music no Brasil americanizados, entre aspas. E existe a música black brasileira, ela é diferente.
Sim,
um pouco, assim,
total.
Ela tem um pouco.
Ela tem outro groove, outra pegada. E a gente se aproxima muito trazendo isso com samba, o samba soul também, entendeu?
E a cultura gospel da evangélica, ela meio que americanizou também muito essa onda. Ah. Então, com essa onda de muitos músicos que vêm da igreja evangélica, eles pegaram uma linguagem mais americanizada que acabou se espalhando um pouco depois no Brasil. Então é importante você preservar essa linguagem que vem do movimento Black 76, 78, né?
E nisso, vem pra cá, em algum momento se torna Move, que eu quero entrar nisso.
Então.
E vocês, junto com isso, fazem um resgate da história de Curitiba.
Também.
Então.
Isso é incrível, porque, né, vamos lá na trajetória, Povo na Linha. Eles estão lá no Rio, aí eles caem aqui e eles não se acomodam. O Move é um algo assim que eu admiro muito, vocês sabem, que eu amo. E tem essa parte, como vocês falam, o Move é uma escola.
Foram mais de 100 músicos formados na nossa.
Que passaram pelo Move. Pelo Move, fora a equipe, né? Mas assim, na verdade, vou tentar fazer um resumão. Nesse período, em 99, eu entrei pro Move. para Manda Movimento, no início de 99. A banda me convidou porque saiu a cantora. Okay.
Eu fui o único voto vencido na época.
É, porque a gente ia fazer um outro trabalho que era meio Sade, assim, que também é minha onda, assim, sabe? Baixo acústico e tal. Mas vou...
Meus planos era pegar ela só pra mim, mas aí a galera...
aí a galera, não, traz a Cátia, que eu dei uma canja, eles gostaram, enfim. E aí a gente veio pra cá, eu trouxe a banda, Movimento, pra fazer no Paiol. Fui convidada, na época não tinha esses editais, né? Isso em 98, em julho de 98, 99, quer dizer, trouxe pra fazer no Paiol três datas. E aí foi um sucesso, e choveu muito, então aí a galera... Teve um menino que nem era produtor, ele falou, mas eu vou fazer shows e tal. Aí o botou Rogério. A gente, é o Rogério, pra fazer um monte de shows, começou a marcar.
A gente inaugurou o bowling, Plaza, Estação...
Plaza.
Bowling, era, o Boliche.
O Boliche do Estação Plaza.
Não, inauguramos o Calas também.
É, o Calas, aí foi eu e você e o Marcelo Oliveira. Mas enfim, a gente acabou morando em Curitiba três meses, porque não tinha nenhuma banda na nossa, autoral, dentro do nosso segmento.
Brasil,
entendeu?
Sou o Brasil.
Brasil e tal. E a gente vendia fitinha cassete, a gente chegou a fazer, a gente fez três meses de show. Daí, né, minha irmã aí empresta casa, mora na casa de um e outro, e vai. E a gente foi sobrevivendo com shows. E não tinha nem edital nessa época, entendeu? Então, fazendo o Bar do Hermes, o antigo, o Vox, a Marcinha do Vox, ela, Marcinha, quando era ali perto da pracinha, ela se formou comigo
o
de jornalismo.
Vox foi um maior showzão.
E aí a gente fez vários shows, o Circos.
Tocamos no Circos,
tocamos nas Ruínas de São Francisco, a família Horn, um abraço pra família Horn.
Família Horn,
desde lá conhecia, a gente ia nos shows, fazia um performance. A gente chamava os rappers da cidade pra subir no palco, entendeu? Então, ficamos vivendo, e vários artistas, tipo Maurício Vogue, a família Vogue, um abração.
Conhecemos o Davi Black naquela época.
Davi Black, que foi o primeiro rapper que veio de São Paulo, um cara que iniciou aqui. O Berkeley, que foi um pouco depois, né? Enfim, aí a gente ficou, depois a galera foi saindo e falou, ah, não quero mais a banda. Aí que veio o Move. Aí a gente criou um projeto musical e não uma banda, porque nós dois tínhamos... Né, dirigimos, né?
Em 2000.
Final de 99.
É, 99 e quase 2000.
É por isso que fez 20 anos novembro, em 2019.
Outubro, novembro.
Em outubro virou banda, virou Move. Aí ali a gente fez com uma galera do Rio, então ficamos de 2000 a 2005 trazendo o Move para Curitiba. Mesmo não morando aqui.
A gente falou,
aqui.
Se o mundo não acabar em 2000, a gente faz um Move, lembra?
É, exatamente. Todo mundo achava que o mundo ia acabar. Eu ia até mandar essa no show. Pô, a gente achou que o Move ia acabar, que o mundo ia acabar em 2000 e estamos em 2024 comemorando 25 anos, né? Mas é isso. E aí depois a gente fazia Era Só o Que Faltava, vários esses espaços. Fizemos já com
Paulinho Branco, lembra?
Paulinho Branco.
Paulinho Branco, não Era Só o Que Faltava, participou.
A gente chamava ele pra cantar tocar duas músicas, três, fizemos, e ele fazia Guairão, o show inteiro.
Fizemos no Guairão com o Paulinho Branco.
No Guairão, e o Ricardo Rosinha, na percussão. A gente sempre chamava os músicos daqui.
Em 2003.
É, porque o Paulinho Branco foi meu primeiro vizinho quando eu morei aqui na década, quando vim pra cá em 84. Ele é Marília Giller, né? Na época, casados. E aí eu vi os meninos, o Ian, que acabou de fazer 40 anos, ele tem o meu tempo de trajetória. Eu tava começando profissional e ele tava nascendo.
E o Ian e o Alan tocam comigo hoje, né? Que maravilha, né?
E são Move também. Uhum. Porque eles são. Hoje eles, né, são subs. O Move tem vários músicos que vão revezando.
Tenho muito orgulho de tocar com eles dois. Adoro.
É incrível. Então, assim, a gente também tem muito orgulho dos músicos que já passaram pelo Move, que nos acompanham. Salve a todas e todos, né? Assim, que nos acompanham, que nos acompanharam, os que estão nos acompanhando, porque eles entendem a essência. O Move não é uma banda, o Move é um movimento.
E a gente encontrou o Evangivaldo aqui, né? Que veio da banda Não Negro, veio morar aqui no mesmo ano que eu. Porque, na verdade, eu já vinha desde 99, né? Porque a Kátia me trouxe em 99, depois o Move começou a vir todo ano. A gente veio em 2000, 2001, 2002, 2003. Uhum. E aí eu fui convidado, né? Eu já era um tecladista de reggae, bem conhecido na cena reggae, né? Fui considerado, por muitos anos, o melhor tecladista de reggae do Brasil, né?